Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu falo sobre autoras pouco lidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior eu falei da brasileira Amélia Bevilacqua e no episódio de hoje eu falo da brasileira Ercília Nogueira Cobra, autora da próxima obra que leremos no nosso Clube de Leitura Clássica Sem Classe, o clube do podcast para leitura de autoras esquecidas, silenciadas e recentemente redescobertas. Nós faremos a leitura da obra Virgindade Inútil, da Ercília, e há um encontro online previsto para o dia 28 de abril, que é um domingo, para discutirmos essa obra. E os debates ocorrem no âmbito do servidor do Discord Salão de Diletantes. Todas as informações vocês acham no campo de descrição desse episódio. Em abril também faremos a leitura da peça Cancros Sociais, da brasileira Maria Ribeiro, e o encontro para debate dessa peça ocorrerá no dia 21 de abril, que também é um domingo, e também podemos discutir nossa leitura no servidor do Salão de Diletantes. Essa peça foi publicada na coleção Escritoras do Brasil, publicada pela Biblioteca do Senado, e é possível baixar o e-book da peça de graça, e a peça é vendida em livro físico também pela Biblioteca do Senado a preço de gráfica. Vale a pena conferir essa coleção, que é uma verdadeira preciosidade. Bom, falei demais, vamos ao que interessa, que é saber quem foi Ercília Nogueira Cobra. Antes de começar a falar da autora, eu sempre gosto de mencionar o nome dos pesquisadores envolvidos na redescoberta, né, na pesquisa relativa a Ercília Nogueira Cobra, que sem eles nada disso seria possível. Então é uma forma não apenas de homenagem que eu faço a esses pesquisadores e de agradecimento público que faço a eles, mas uma forma também de divulgação desse trabalho científico muito importante para a nossa cultura. Então vamos lá, eu gostaria de mencionar os pesquisadores Maria Lúcia de Barros Motti, Imaculada Nascimento, Constância Lima Duarte, Rubem Queiroz Cobra, Peggy Sharp, Nelly Novaes Coelho, Débora Ferreira, Alcina Bechara Lapa, Ciana Leaí Dios, Grace Ellen Rodrigues Moreira, Kátia Cardoso Nostrani, Cecil Giannini Alberzinani, Daniele de Medeiros Souza, Daiane Rodrigues de Medeiros, Alice Mitica Koshiyama, Cláudia de Jesus Maia e Gabriela Simonetti Trevisan e muitos outros. E gostaria de agradecer a vocês pela pesquisa que fizeram e pelo redescobrimento que fizeram dessa autora tão interessante, Ercília Nogueira Cobra. Abre aspas. Sou pornográfica porque trato de mostrar qual é o papel representado há 2000 anos pela mulher. Fecha aspas, Ercília Nogueira Cobra, na nota segunda edição da obra Virgindade Anti-Higiênica, Preconceitos e Convenções Hipócritas. Ercília Nogueira Cobra nasceu em 1º de outubro de 1891, em Mococa, São Paulo. E ela era proveniente de uma família de posses. Ela era a segunda aí de 5 filhos. Alguns registros falam em 6 filhos, não sei. Aqui os filhos seriam Estela, Paulo, Noemi, Maria Amélia. O pai da Ercília era um fazendeiro, o amador Brandão Nogueira Cobra. Ele atua como advogado, promotor, deputado estadual, lançou obra publicada. E a mãe d'Ercília, Jesuína Brandão Cobra, era filha de fazendeiros de café. O pesquisador Rubem Queiroz Cobra menciona ainda o parentesco entre a Ercília e o Oswald de Andrade, que seria aí o seu primo em segundo grau, e esse parentesco é também lembrado pela Maria Lúcia de Barros Motti como uma informação recebida aí do Antônio Cândido. A biblioteca do pai de Ercília era vasta e aí se depreende das inúmeras citações que ela faz em suas obras, inclusive originais em citações originais em francês, que ela dominava a língua francesa e leu aí uma gama variada de escritores, filósofos, cientistas, enfim, daquele tempo. Ela teria tido uma tutora estrangeira e, a se depender aí da leitura da obra Virgindade Antigiênica, ela teria estudado em um colégio de freiras. Ercília e a sua irmã Estela, que eram as filhas mais velhas do casal, cresceram em São Paulo e residiam com a avó. Uma conjunção de fatores, porém, deixou a família em uma situação econômica um tanto precária. A má gestão do patrimônio da família pelo avô materno de Ercília, que era Raimundo Estelino da Silva, a morte desse avô e, por fim, o falecimento do pai de Ercília. Alguns registros falam 1906, outros 1907. Enfim, todos esses fatores levaram a família a uma decadência econômica. E viúva, a mãe de Ercília passou então a morar no interior, em uma fazenda que herdara da família, a Fazenda Paraíba. Porém, eles logo descobriram que essa fazenda estava penhorada. E conta-se, inclusive, né, que a Jesuína, a mãe de Ercília, inconformada com essa situação, teria colocado fogo na biblioteca do marido. A Estela e a Ercília nunca se adaptaram à vida no interior e, logo em seguida, fugiram da fazenda rumo à cidade grande. A Ercília tinha 17 anos, isso era 1909. E ela sai de casa acompanhada da irmã mais velha, Estela, que tinha então 19 anos. Alguns dizem que elas fugiram de casa para acompanhar um circo de cavalinhos, olha essa lenda, né? Outros afirmam que elas teriam partido com conhecimento e autorização materna, inclusive que a Jesuína, a mãe delas, teria vendido um par de joias, um par de brincos de brilhante, para dar dinheiro para que elas pudessem sair de casa e se virar. Não se sabe ao certo qual é a verdade. Ao serem flagradas aí por uma prima no circo, em Santos, as duas irmãs foram então recolhidas e internadas no Asilo Bom Pastor, que era uma espécie de reformatório para garotas perdidas, né, entre aspas. E elas foram recolhidas por ordem do então secretário de Segurança Pública e futuro presidente Washington Luiz, após o pedido da mãe delas, Dona Jesuína. Então, por ordem desse mesmo secretário, Ercília teria sido, em algum momento, retirada do asilo, em 1909, e levada para a chefatura de polícia, onde ela teria sido submetida a, inclusive, um exame de virgindade. Fato é que, ao ser internada no Asilo Bom Pastor, ela recebeu um novo nome, né? As duas receberam um novo nome, e a Ercília recebeu o nome de Maria Madalena. As duas irmãs permaneceram nesse asilo por cerca de 4 meses, quando a mãe providenciou a soltura, Estela foi levada de volta para casa, mas logo voltou à companhia da Ercília, e as duas foram reencontradas posteriormente em Pirassununga, onde então tinham começado a cursar a escola normal primária em 1914. Já no ano seguinte, a Ercília teria sido transferida para a Escola Normal Primária de São Paulo, capital, e ela veio a se formar lá em São Paulo com louvor em 1917. Ela teria passado em um concurso para professora, mas não teria assumido logo depois. Aqui, as informações biográficas, que já são um pouco complicadas, elas passam a ficar cada vez mais esparsas e contraditórias. A Ercília menciona na obra Virgindade Antigiênica, que é um ensaio, um manifesto, ela menciona ter viajado à Argentina. E acredita-se que ela teria também passado alguns anos na Europa, em Paris. Acredita-se ainda que, após a publicação de seus livros, né, que foram esse ensaio e manifesto, Virgindade Antigiênica e a novela Virgindade Inútil, após a publicação desses livros, a Ercília teria sido presa e torturada aí, sucessivas vezes. E segundo o depoimento de parentes colhido aí pela professora Maria Lúcia de Barros Motti, agora eu vou citar, abre aspas, ninguém interrogava a opinião política dela, só queriam saber o que ela pensava dos homens, fecha aspas. Já na década de 1920, a relação da autora com a família, principalmente com o irmão, teria sido aí um tanto tumultuada. tens notícia de que Cecília teria redigido seu testamento em 1929, em São Paulo, e naquela ocasião ela tinha 38 anos, era solteira e não possuía filhos. E ela escolheu como herdeira sua irmã Estela, pelo fato de Estela então ser solteira também. A nossa próxima pista aí do paradeiro da Ercília nos leva a 1934, quando ela residia em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, segundo carta aí enviada por ela à sua mãe. A Ercília tinha então 43 anos de idade, e alguns afirmam que ela trabalhava como pianista em um cabaré, e outros afirmam que ela seria, na verdade, a proprietária desse cabaré, que na verdade seria um bordel, e o cabaré se chamava Pensão Royal, e era localizado na zona de Meretrício da cidade. E ela atendia sob a alcunha de Susana Germano, ou era conhecida simplesmente aí como Suzy do Royal. Aqui um momento de silêncio para que possamos apreciar toda a glória dessa alcunha, né? Suzy do Royal. Bom, segundo um dos depoimentos coletados aí pela professora Maria Lúcia de Barros Motti, a Ercília é lembrada aí em Caxias do Sul como uma mulher elegante, fina, educada, um tanto temperamental, e que passava as tardes lendo nos jardins da praça, sempre munida ali de uma pasta e trajada com um chapéu e um taier escuro. E aqui eu vou citar um trecho do depoimento colhido pela Maria Lúcia. Abre aspas. Suzy não era prostituta. Era uma mulher fina que se vestia com elegância, sem espalhafato, reservada, temperamental, dona de uma ironia fina, uma mulher de comportamento assustador, uma socialista avançada. Fecha aspas. Segundo aí uma de suas parentes, a dona Maria Custódia, Ercília teria sido presa pelo Estado Novo em São Paulo, Paraná, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E de acordo com essa parente, a autora teria sido interrogada e torturada. Há notícia de que a Ercília teria sido detida aí no presídio Maria Zélia, talvez acusada de comunista. A Estela, irmã da Ercília, morreu em 1934 e a mãe em 1935. A partir de 1936, a Ercília passou a atrasar o pagamento dos impostos relativos à pensão royal. E em pesquisa efetuada por Kátia Cardoso Nostrani, Cécio Giannini e Alberto Sinani, no ano de 1938, foi feita uma denúncia contra a Ercília em função aí de escândalos que aconteciam na pensão royal. E aqui a gente tem notícia de uma queixa apresentada no dia 5 de março de 1938, na qual o denunciante solicitava, abre aspas, investigações devidas para o esclarecimento de fatos que depõem contra a moral e bons costumes praticados na pensão royal de propriedade da decaída Ercília Nogueira, mais conhecida por Suzy. Fecha aspas. Nesse processo, a pensão royal é mencionada como um antro de perdição, de moralidade, promiscuidade. A Ercília é referida como decaída e desavergonhada, e o cabaré era acusado de causar aí um prejuízo moral às moças que viviam ali na localidade, as moças de boa família, e que se viam constrangidas a presenciar cenas imorais aí, através das janelas do cabaré e ouvir palavrões impróprios pronunciados a altos brados. Em 10 de março de 1938, a Ercília Nogueira Cobra prestou o depoimento em resposta a essa denúncia, e eu vou ler aqui o depoimento da Ercília. Abre aspas. Quanto ao fato de que a declarante mercadeja infelizes decaídas, não é exato, em vista de que as mulheres que ali residem não pagam pensão, somente dançam à noite. Durante as horas de danças, as mulheres não podem sair do salão, sendo consideradas como bailarinas e não como prostitutas. Quanto à embriaguez, a alegação não é verdadeira, porque a cerveja que é vendida não dá para embriagar-se. Quanto às palavras pornográficas, não é de admirar que elas sejam pronunciadas por operários frequentadores do cabaré, quando os próprios expoentes da sociedade caxiense as pronunciam na Praça Dante. Praça Dante ali em Caxias do Sul. Essas senhoras e essas moças deveriam se escandalizar mais das fitas que são passadas mensalmente nos cinemas. Fecha aspas. Esse é o depoimento da Ercília, veja uma pérola aí dos anais jurídicos brasileiros. Bom, ao longo dos próximos 4 anos, a Ercília enviou uma série de requerimentos à prefeitura nos quais ela solicitou licença para realizar instalações sanitárias no prédio aí da Pensão Royal, reclamava sobre as condições da rua, as condições sanitárias, e solicitava parcelamento da sua dívida aí sobre os impostos relativos ao imóvel, impostos de policiamento, impostos de música, enfim. Consta ainda um processo no Executivo Fiscal movido pela Prefeitura Municipal contra a Ercília em 1939, devido ao não pagamento dos impostos referentes à água, taxa de policiamento, sala de bailes e aferição de pesos e medidas referentes aí aos anos de 1936, 37 e 38 no funcionamento da Pensão Royal. E nesse documento consta que a Ercília não mais residia nesse imóvel e seria possível aí mencionado que ela estivesse em São Leopoldo. Veja que ninguém sabe exatamente o que estava acontecendo. Foi encontrado ainda no jornal O Momento, no ano de 1939, um anúncio de venda de um piano alemão e de uma rádio Electrola que teriam Suzy como vendedora, e é dado o endereço da Pensão Ângela em Caxias do Sul. As dificuldades financeiras enfrentadas por Cília nesse período também são corroboradas por informações colhidas pela professora Maria Lúcia de Barros Morte, que afirmou que a autora aí teria pedido empréstimos. Em junho de 1940, o jornal A Época lançou editais de penhora do imóvel da pensão para pagamento de impostos, e lá se informava que a autora, abre aspas, encontrava-se em lugar incerto e não sabido, fecha aspas. No mês de setembro desse mesmo ano, 1940, o imóvel foi levado à praça e há registro de que a Ercília quitou, em 1942, a dívida que mantinha com a exatoria estadual, referente aí aos impostos de indústria e profissões dos anos de 1937 e 1938. Em 1942, Ercília vem, então, a perder definitivamente o imóvel da Pensão Royal. As pesquisadoras Susan Kinnan e Peggy Sharp mencionam que, segundo testemunhos de familiares, a Ercília teria voltado para Caxias do Sul em 1964 e trabalhado aí como professora de piano. E para essa informação, Kinlan e Sharp usam como referência, citam, a primeira edição manuscrita, mimeografada da biografia da Ercília, escrita por Maria Lúcia de Barros Motti e datada de 1982. Mas essa informação não é reiterada na biografia publicada por Motti em 1986. Certo é que a partir do início dos anos 40, nada se sabe aí sobre o paradeiro da Ercília. Alguns afirmam que ela teria se casado com um estrangeiro, cruzado a fronteira. Outros que ela teria ido a São Paulo para submeter a um tratamento de nervos. Outros dizem ainda que ela teria sido presa na masmorra do Cambuci. Não se sabe quando nem onde ela morreu. A única certeza é que Ercília sumiu do mapa. Até o momento, tem-se notícia apenas de duas publicações de sua autoria. O Virgindade Anti-Higiênica, Preconceitos e Convenções Hipócritas. Temos uma edição de 1924, trata-se de um ensaio manifesto. E o Virgindade Inútil, Novela de uma Revoltada. Temos uma edição de 1927, e trata-se de uma novela. Posteriormente, esses livros foram publicados conjuntamente numa edição de 1932 e há outras edições não datadas dessa obra. Na contracapa da segunda edição de Virgindade Anti-Higiênica está anunciado o próximo lançamento do livro da autora, intitulado O Filho da Mãe. E segundo a pesquisadora Maria Lúcia de Barros Motti, em uma carta de Ercília para sua irmã Marina, de 7 de abril de 1937, haveria referência ao manuscrito de um livro, mas não se sabe ao certo se se trata desse romance, O Filho da Mãe. Enfim, esse livro nunca foi encontrado e os manuscritos dele também nunca foram encontrados. Rubem Queiroz Cobra acredita que Virgindade Inútil teria sido publicado antes de Virgindade Anti-Higiênica. A maior parte dos pesquisadores considera que Virgindade Anti-Higiênica, o ensaio, publicado em 1924, a edição que se tem datada, né, teria sido anterior à novela Virgindade Inútil, a edição que se tem datada de 27, mas o Rubem Cobra disse que não, que Virgindade Inútil, a novela, teria sido publicado já em 1922, antes do ensaio. E ele argumenta que ao fim da edição de 1924, desse ensaio da Virgindade Antigênica, há o convite para que se leia a obra Virgindade Inútil. E daí ele depreende que provavelmente a novela teria sido publicada primeiro. Não se sabe. O resgate de Ercília Nogueira Cobra se deu aos esforços da historiadora Maria Lúcia de Barros Morte, com a publicação de Biografia de uma Revoltada, em 1986. E em 1996, as pesquisadoras Susan Kinley-Peggy Sharp reeditaram os textos de Ercília como parte do livro Visões do Passado, Previsões do Futuro, Duas Modernistas Esquecidas. Rubem Cobra sustenta que Ercília poderia ser enquadrada aí ao movimento modernista, né, ao modernismo, dada a identidade de ideias, a contemporaneidade dos seus livros como movimento e o caráter radical de sua obra, que são os argumentos dele, né? Ele menciona que a autora tinha consciência desse movimento e ele cita para tal o trecho em que Ercília escreve no ensaio Virgindade Antigênica, que eu cito, abre aspas, hoje em pleno torvelinho do modernismo, fecha aspas. Então, nas palavras do Rubem Cobra, que eu vou citar, abre aspas, ela é uma modernista não apenas pelo exotismo do seu estilo literário desabusado, objetivo e direto, mas exatamente pela sua proposta de uma revolução dos costumes no sentido da modernização psicológica e cultural do país, característica própria daquele movimento, e que ela faz respeitante à questão sexual e à situação da mulher em sua época. Fecha aspas. Para as pesquisadoras Susan Kinlan e Peggy Sharp, já a questão muda um pouco de figura, e eu vou citar as palavras delas, abre aspas. Em termos restritos do movimento modernista, a obra de Nogueira Cobra é vista como uma contribuição fora dos limites desse movimento. Ela exibe poucos sentimentos de orgulho nacional e não se interessa pela recriação da linguagem. Todavia se dedica a mostrar a opressão sofrida pelas mulheres e encara as restrições sociais que contribuem para a preservação da virgindade feminina como meio efetivo de manter um estado de subjugação, ignorância e desemprego. Fecha aspas. Raimundo de Menezes caracteriza Ercília Nogueira Cobra como, abre aspas, romancista de caráter emancipatório, fecha aspas, e Peggy Sharp, por referência aos termos usados pela cientista política Celi Pinto na obra Uma História do Feminismo no Brasil, de 2005, Peggy Sharp, então, classifica a Ercília como mulher ativista mal comportada, aí, entre aspas, né, por desafiar o status quo de modo irônico, incisivo e blasfemo. Abre aspas. Todo mundo sabe onde está colocada a honra da mulher. Não é segredo para ninguém que a honra da mulher, o seu caráter, o seu idealismo, a sua consciência, todos os sentimentos, enfim, que a distinguem da vaca ou da cadela, foram colocados por convenção do homem justamente na parte do corpo que mais a aproxima desses animais. Fecha aspas, Ercília Nogueira Cobra, no prefácio à obra Virgindade Anti-Higiênica, Preconceitos e Convenções Hipócritas, edição de 1924. Bom, eu acho que pelos trechos que eu li aqui, vocês já podem perceber que em suas obras a Ercília usa aí de uma linguagem um tanto desbocada, bastante inflamada, irada, desabrida, né? Blasfema. E como diz Maria Lúcia de Barros Motti, é como se as palavras que ela usa não tivessem sido escritas, mas gritadas. E ao fazer as leituras dos trechos dela aqui, alguns leitores podem se sentir até mesmo hoje em dia chocados, mas eu não poderia deixar de ler esses trechos, porque isso seria uma forma de silenciá-la. E esse podcast tem o objetivo contrário, né? De redescobri-la, de fazê-la falar. Por isso que eu vou citar os trechos dela da forma como ela os escreveu, mesmo que soem aí, talvez, a alguns ouvidos um tanto chocantes, um tanto rudes e crus. Segundo Ercília, os seus livros dizem, abre aspas, em linguagem crua, o que todos pensam, fecha aspas. E no ensaio Virgindade Anti-Higiênica, que eu vou discutir aqui, ela declara que esse livro, abre aspas, não tem pretensões literárias. O seu fim único é dizer verdades, fecha aspas. Na novela Virgindade Inútil, que nós vamos ler aí no nosso clube de leitura, ela vai escrever ainda, abre aspas, sou obrigada no correr desse livro, para clareza do assunto, a usar de expressões que o vulgo ignaro, semi-analfabeto, julga imorais. Fecha aspas. Então, leitores, estou fazendo aqui esse disclaimer, estejam cientes aí que a Ercília, os trechos que citarei dela aqui, são bem crus e bem diretos, tá? No ensaio Manifesto Virgindade Anti-Higiênica, que vou discutir aqui, a Ercília vai defender uma série de ideias, entre elas a igualdade entre homens e mulheres. Ela vai condenar a dupla moral vigente quanto ao julgamento das condutas de homens e mulheres, e aí especialmente o julgamento da conduta sexual. E ela prega a educação formal como caminho para a emancipação da mulher. E emancipação entendida como independência financeira, liberdade sexual e direito à participação política. Outros pontos abordados aí no ensaio vão ser violência de gênero, feminicídio, jornada dupla de trabalho, maternidade, inferioridade salarial e sufrágio feminino. Os pontos centrais desse ensaio manifesto são a defesa da educação e a crítica à hipocrisia da moral sexual na época, né? Ercília vai argumentar que as mulheres de seu tempo vinham sendo educadas como, abre aspas, flores de estufa, de uma forma que não as preparava para a vida e apenas reforçava aí os preconceitos sociais que negavam às mulheres acesso à educação formal de qualidade. Segundo a autora, a tão apregoada inferioridade intelectual das mulheres só poderia ser comprovada se elas fossem realmente educadas em condições de igualdade às dos homens, o que não era o caso naquela época. E aqui eu vou citar, abre aspas, até hoje, que tem sido a mulher? Um dote, um engodo para os homens alcançarem altas posições quando são ricas. Carne para os homens cevarem seus apetites bestiais quando pobres e belas. Solteironas votadas a todos os ridículos, a ironia dos caricaturistas e dos humoristas fatos desse assunto quando pobres e feias. Fecha aspas. A autora vai apontar a prostituição como resultado dessa falta de educação, dessa educação deficiente recebida pelas mulheres. E a Ercília, ela vai argumentar ainda que a parte central da educação das mulheres naquele tempo, que era a imposição da virgindade, seria antinatural, atentaria contra a saúde física e mental da mulher e atuaria como uma espécie de cabresto que apenas serviria ao controle da mulher e à garantia da melhor fruição da mulher pelo homem. Vou citar novamente. Abre aspas, sim, senhores, os homens, no afã de conseguir um meio prático de dominar as mulheres, colocam-lhe a honra entre as pernas, perto do ânus, num lugar que, quando bem lavado, não digo que não seja limpo e até delicioso para certos mistérios, mas que nunca, jamais, poderá ser a sede de uma consciência. Fecha aspas. Aqui cabe uma observação quanto ao título aí desse ensaio manifesto, né? Virgindade anti-higiênica, né? A ideia de uma virgindade anti-higiênica está aí diretamente atrelada para a Ercília à importância da sexualidade para a saúde mental, para a sanidade mental da mulher. Então, o uso da palavra higiene aí remete à condição de psicologia sadia, né? De higiene mental, no sentido de saúde psíquica, né, de estado de espírito saudável, de asseio psíquico. E como um dos seus argumentos, ela vai citar as palavras do médico Jean Marestaud, e aqui vou citar as palavras que ela cita, abre aspas, são as moças virgens e as viúvas que fornecem o maior contingente de histéricos, fecha aspas. E agora, nas palavras da própria Ercília, abre aspas, os poetas, os romancistas, os idealistas que vivem a contemplar a lua, cantam em todos os tons, até mesmo desafinando às vezes, que a mulher virgem, intacta, não conhece nenhuma sensação. Quando leio um desses pândegos, tenho vontade de lhes perguntar se já foram mulher algum dia. A virgindade é antifisiológica. Entre os animais, nenhuma fêmea se conserva virgem. Fecha aspas. Veja que ela adere ao cientificismo daquela época, né? Ela procura sempre citar opiniões de médicos daquela época e sempre fazendo uma referência à natureza, né? Aos animais, aos conhecimentos da natureza. Então, nesse sentido, a autora defende a liberdade sexual para as mulheres casadas ou não como um fator essencial à saúde e da mulher e um fator que não determina a sua honra. O casamento, na época que ela vê um casamento baseado aí no dote, era visto pela Ercília, sim, como uma coisa imoral, como uma negociata, né? E era definido por ela aí como uma barbaridade, uma coisa bárbara. Não era uma parceria, uma comunhão de interesses, mas era uma prática social hipócrita que estimulava os homens a se casarem por motivo financeiro, socioeconômico, e estimulava os homens a procriarem para reproduzir, então, essa estrutura vigente de poder. Nesse ponto, para Ercília, A honra da mulher não vem da sua virgindade nem da sua condição de casada, mas do fato de viver honestamente de seu trabalho. Ela bate nessa tecla, necessidade de educação, de preparação da mulher para uma profissão, para que ela possa ser independente financeiramente. E a honra da mulher, então, não estaria no sexo, mas, abre aspas, como a do homem, no seu espírito, no seu moral e na sua consciência. Fecha aspas. A Ercília aponta ainda a necessidade de controle de natalidade como um fator também moralizante. Então, segundo ela, uma mulher só deve ter filhos se ela for financeiramente apta a bancar com esses filhos. Uma mulher que não tem meios para sustentar a prole não deveria ter filhos, segundo a Ercília, a fim de que se evitem aí fenômenos como infanticídio, abandono de crianças e outras coisas que ela condena muito forte moralmente como assim, barbáricas. E aqui eu vou citar outro trecho do ensaio, abre aspas. A mulher que não tem meios de vida não deve ter filhos. Se o homem a solicita e se ela quer corresponder ao seu afeto, ou se ela é uma sensual e deseja descarregar certos eflúvios malsãos que a incomodam, sirva-se do homem com cautela. Há milhares de meios de evitar a concepção. Hoje em dia só concebe quem quer, fecha aspas. Sirva-se do homem com cautela é um grande conselho, né? Bom, esse é um argumento, na verdade, muito polêmico, porque, no fundo, o que ela está dizendo é que mulheres pobres não podem ser mães, né? Então, ele está negando o direito à maternidade às mulheres pobres. Isso é muito polêmico. Creio que vai causar discussão aí no nosso clube do livro. E outro argumento polêmico da Ercília diz respeito ao reconhecimento de paternidade de filhos, especialmente filhos fora do casamento. Então, vou abrir aspas aqui para as palavras dela. Uma mania que me revolta nas feministas é a de pregar a necessidade de uma lei que permita investigar a paternidade nos casos dos filhos naturais. Ora, o melhor é deixar os homens em paz. Já está mais que provado que eles têm um caráter perverso, que só procuram satisfazer seus apetites e que fogem das responsabilidades que da satisfação desses apetites lhes possam advir. Fecha aspas. Então veja que ela não dá um centavo por nenhum homem, né? Homem, esse negócio aí não dá certo, não confia nisso, deixa pra lá e se vira. Basicamente, esse é o argumento. E nesse ponto, a Ercília parece sugerir a desresponsabilização do homem completa, né? Pela paternidade, e ao mesmo tempo, ela idealiza a maternidade e transfere às mães a responsabilidade total pela prole, né? Deixa o homem pra lá e se vira, basicamente. Esse também é um ponto controverso que pode gerar debate aí no nosso grupo, né? Um ponto aí de problematização. Assim como aquele ponto que diz respeito às mulheres pobres não poderem ser mães, né? Isso pode ser problematizado. Talvez haja uma série de preconceitos aí por trás desse argumento. Bom, o ensaio Virgindade Anti-Higiênica foi editado por ninguém menos que Monteiro Lobato. E há um registro de uma crítica feita a esse livro, né? Uma resenha no registro bibliográfico da Revista do Brasil, também editada por Lobato, registro de 1924. Há uma crítica ao livro, eu vou citar aqui, abre aspas. Raras vezes se depara com a obra tão curiosa como essa. A senhora E.N.C. é uma estreante e, como tal, apresenta falhas que só o tempo há de banir. O que não há de se negar é que seu trabalho se caracteriza por muita personalidade. Pensa por si e diz o que pensa em linguagem crua, com uma coragem que não se encontra nem mesmo nos arraiais do outro sexo. Fecha aspas. No mesmo ano de seu lançamento, Virgindade Anti-Higiênica, né, o ensaio, 1924, foi retirado de circulação. A primeira edição desse ensaio foi censurada, apreendida pela polícia, durante aí o governo do Arthur Bernardes, sob a suspeita de que difundia ideias subversivas à moral e aos bons costumes. Segundo a pesquisadora Maria Lúcia de Barros Motti, citando depoimento de uma parente distante de Ercília, agora eu vou citar, abre aspas, o bispo de Ribeirão Preto proibiu sua leitura, o vigário da Casa Branca expulsou-a da igreja e disse que os livros eram obra do demônio e as pessoas fechavam as janelas quando ela passava, fecha aspas. E nessa época, vamos lembrar que o irmão de Ercília também não mais conversava com ela, não mais a recebia. Em nota segunda edição de Virgindade Anti-Higiênica, a Ercília vai apontar, abre aspas, o meu livro foi simplesmente acoimado de pornográfico e apreendido. Não se disse por que ele era pornográfico, fecha aspas. E ela vai continuar, abre aspas, sou pornográfica porque trato de mostrar qual é o papel representado há 2000 anos pela mulher, fecha aspas. Em seguida, Ercília publicou, por conta própria, sua novela Virgindade Inútil, 1927, bem como as reedições de seus dois livros, mas como nós podemos ver, ela some do mapa e só aparece novamente com o trabalho dos pesquisadores que as resgataram nos anais da literatura brasileira. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do episódio. Espero que se animem aí a ler e a discutir conosco no nosso clube de leitura essa autora tão polêmica, Ercília Nogueira Cobra. É isso. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em abril de 2024. A música tema foi baseada na peça Atraente, composta por Chiquinho Gonzaga em 1877 e aqui tocada por Pixinguinha no saxofone e Benedito Lacerda na flauta.